se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com o GE Palmeiras, seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. O podcast de hoje é um podcast um tanto quanto especial, porque temos uma entrevista exclusiva que todos os torcedores do Palmeiras esperavam e nós também esperávamos, porque queríamos falar muito com ele. Abel Ferreira é o nosso convidado do GE Verdão. Aí você pode se perguntar, mas o Abel já falou no Seleção Sport TV, já li a entrevista dele, ele fala muito depois dos jogos, mas aí está a diferença. Hoje, a nossa entrevista com o Abel Ferreira será sobre muitos assuntos, menos futebol. Então, se você quer saber como é o Abel Ferreira fora de campo, ouça essa entrevista que eu, Fabrício Crepaldi, José Edgar de Matos, Felipe Zito e Caio Maciel, repórter da TV Globo, fizemos com o Abel Ferreira uma entrevista exclusiva. Ele nos atendeu durante as férias em Portugal, virtualmente, obviamente, mas foi um bate-papo bem descontraído, muito legal, e eu particularmente me surpreendi com algumas respostas do Abel Ferreira sobre vários assuntos. Eu não vou dar o famoso spoiler aqui, mas eu posso adiantar, por exemplo, que Abel Ferreira era fã de Mamonas Assassinas e gostava também de ouvir Banda Beijo e Banda Eva quando ele era apenas um jogador de futebol. Abel Ferreira também era um grande admirador de Ayrton Senna e é muito fã de automobilismo. Eu falei algumas coisas, mas a entrevista é longa e vale a pena porque ele fala sobre vários assuntos, como é o Abel Ferreira pai de família, marido, como é o dia a dia dele longe do Palmeiras, deu dicas de séries, filmes, livros e muito mais. Eu não vou falar muito mais, para vocês acompanharem, ouçam vocês mesmos o que Abel Ferreira nos contou sobre muitos assuntos fora do futebol nessa entrevista exclusiva agora aqui no GE Verdão.
Eu queria começar perguntando para você como que tem sido esse seu período de férias, o reencontro com a família, quanto que você estava com saudade de ter a sua família ao seu lado?
Eram muitas, não posso negar. É verdade que a tecnologia que nós hoje temos, estamos, por exemplo, a fazer esta entrevista, nos aproxima, mas eu sou uma pessoa de contacto, gosto de sentir contacto, gosto de abraçar. Gosto de beijar e, logicamente, que quando se refere à tua família e a oportunidade de estar aqui é tentar minimizar o tempo perdido, porque o tempo nunca vai para trás, tu nunca vais conseguir, o tempo que passa, tu nem comprar podes o tempo, né? Não dá como recuperar, mas tenho feito de forma bastante simples, desde apreciar um bom café da manhã, nós também aqui chamamos o pequeno almoço, os quatro, dar uma caminhada, aqui tem muito monte, como é que vocês chamam aí, muita mata, muita, não sei qual é o termo que vocês utilizam aí, mas espaço verde, tem muito, fazemos caminhadas, posso dizer que faço caminhada todos os dias, de uma hora e meia, onde falamos, metemos a conversa em dia, falamos de tudo, Palmeiras, da vida, dos meus filhos, dos projetos individuais que temos. Depois um bom almoço à portuguesa, posso dizer que seguramente que vou chegar mais gordinho aí, porque eu como muito pão, adoro pão, e houve uma altura aí que eu cortei um bocadinho ao pão e aqui como muito. Gosto também de beber um bom vinho maduro português, que é de facto muito bom e acompanhado é muito melhor. E portanto faço as coisas simples da vida, como qualquer pessoa normal, eu não faço coisas diferentes. É verdade que tenho uma visibilidade diferente, mas a minha vida é bem simples, é bem tranquila, não preciso de muito para ser feliz.
Abel, estou curioso com o lugar que você está dando essa entrevista, o que é o teu escritório? Dá para ver
boa.
As fotos da sua carreira?
Tudo que vocês estão a ver aqui é tudo futebolista, eu acho que o treinador ainda está a crescer a carreira, não é? Mas tenho, acho que só lá em cima, por cima do quadro, ali de futebol, é que tenho ali umas coisas do Braga, enquanto
outros. Depois tem do Penafiel, tem do Braga, tem do Sporting enquanto jogador. E ali uma com o Edson quando ganhamos a Copa, aqui a Taça. Foram os três clubes que eu praticamente que eu representei, Penafiel, Braga, Guimarães, também com Guimarães. Que o treinador não era o Paulo Autuori, foi antes do Paulo Autuori chegar. Talvez tenha aqui algum brasileiro, se vocês conhecerem algum brasileiro que estão aqui, mas não conhecem, a não ser o Jaime Júnior, mas ele jogou no Leixões, não sei se vocês conhecem esse Jaime Júnior. O Guga, mas já faz tempo que não conheces. Não, tem aqui só coisas de jogador, treinador.
Mas vai ter espaço para alguma coisa, uma recordação do Palmeiras também?
Tem, estou à espera da taça da Libertadores, que disseram que ia dar uma réplica, não é? E tenho que fazer agora aqui, não é? Este problema que a pandemia não dá, tenho que mandar fazer uma também da Copa, não é? E deixar aí espaço. Fazer, mas tenho que deixar espaço aí, mais alguns.
Primeiramente, agradecer novamente, né, sua presença aqui conosco. E queria saber sobre essas conversas, essas primeiras conversas que você está tendo com a sua mulher, com as suas filhas, se já rolou aquele papo aquela tentativa de convencimento de trazê-las para o Brasil, porque você chegou, né, na Libertadores, a primeira coisa que você falou foi a saudade da família, na Copa do Brasil também, já rolou aquele papo para tentar convencê-las a vir?
Eu vou abrir, vou ser sincero, vou dizer a verdade, porque acho que quando dizes a verdade é a melhor coisa que existe. Na altura, quando troco de clube, né, vês para onde é que vais, vês o risco que corres, né, tu sabes que a nossa profissão não é uma profissão estável. Eu tenho uma filha de 9 anos e outra de 13, que já estou na escola. Tu, para trocares toda uma logística deste nível, o impacto emocional que vai ter nas minhas filhas, é duro. Falas com outros amigos que o fizeram, e sempre os dois lados. Agora, quando isso aconteceu a primeira vez, a minha primeira decisão, a nossa primeira decisão, foi eu vou e elas ficam, que estraga aqui um bocadinho tudo, não é só a minha, todos nós, é isto da pandemia, porque há voos diretos São Paulo-Porto, há voos diretos, e é este obstáculo que realmente nos cria a todos nós constrangimentos grandes, mesmo nós, não é? Qualquer um de nós, mesmo ir a casa aos nossos pais, temos que ter um dobro de cuidado agora. Nós podemos ser nós a matar os nossos pais. Acho que é este mesmo termo, tem que ser mesmo dito assim, porque não há outra forma de esconder a verdade. Quer dizer, posso eu ir à minha casa com o meu pai, visitar o meu pai, e ser eu a contaminá-lo, a levar para casa o vírus. E este, para mim, é que foi o maior adversário, que eu não tivesse mais presente, ou as minhas filhas ou a minha esposa tivesse mais presente naquilo que é a nossa vida diária. Porque senão, independentemente delas irem ou não, falámos sobre isso, é verdade que falámos, e acredito que a capacidade de persuasão que tenho, isso se possa fazer, mas neste contexto, neste momento, como deves calcular, é um risco muito grande. Nós, por exemplo, neste momento no Brasil, estamos a atingir o pior momento. Nós aqui na Europa começamos a baixar agora, né? Já estamos a desconfinar aos pouquinhos, nos restaurantes, a saída de casa, mas mesmo assim ter cuidado, e aí nós estamos no... Seria seguramente para todos nós, não só para mim, se isto não tivesse existido, o contexto seria... Se calhar por isso mesmo é que eu falo muito também da família, por tudo isto, não é? Por tudo isto. Não é só por, mas ele é diferente. Eu acho que todos nós, em função deste verdadeiro adversário, que está difícil de nós conseguirmos derrotar, não é? Somos muitos a tentar lutar contra ele e até este momento ainda não conseguimos mandar embora. É difícil para todos e logicamente que quando falo, quando me lembro nesse momento de conquistas, porque é que eu me lembro deles? Porque é o que tu abdicas para conseguir atingir algo que tu deixas para trás. E é nesses momentos que tu, por um lado valeu a pena, mas por outro é tão dura a dor que é emocional, não é uma dor de levar uma chapada a um morro e a saber que o outro dia iam estar comigo, do que isto é uma coisa que fica, não? Não é, estamos a falar isto, são há 2 anos da minha vida, não é? Portanto, em 13 anos da minha mais velha e aos 9 da minha mais nova, não é? Aqui 1 ano e meio, 2, que têm sido difíceis, não só por estar longe, mas muito também por culpa do que está a passar a nível mundial.
Abel, tudo bem? É o Caio aqui falando. Eu estou de máscara aqui porque eu estou na redação da Rede Globo, com o repórter cinematográfico, então por isso que eu estou usando a máscara. Se você não entender, eu faço a pergunta de novo. Dá para ouvir? Legal. E eu queria só seguir nesse assunto da família, porque, de fato, às vezes que você citou a sua família e tal, sempre foi muito emocionante para todo mundo que assistia também, principalmente para você. E, assim, que você brinca com as suas filhas, né? Como que foi o reencontro com elas? Como que é o dia a dia com elas? Assim? Elas gostam de futebol também? Você ensina futebol para elas? E a sua esposa, você cita ela bastante também, né, cara? Ela é uma parceirona sua, assim, ela faz uma parte da sua vida bem importante, parece. Assim, tem decisão, conversa, né?
Eu estou com a minha esposa, eu tenho 42 anos, e estou com a minha esposa desde os 18 anos. É muito. Ela é uma das minhas conselheiras, eu não posso partilhar isto com vocês. Às vezes tenho algumas dúvidas e partilho com ela. Estou com dúvidas entre este jogador. Dúvidas, faço isto. Gosto de ouvir. É porque ela já me acompanha desde o tempo de jogador, já me acompanha desde o tempo de treinador, e as mulheres têm uma sensibilidade diferente. E às vezes ajuda-nos a ver prismas que tu não vês. E eu partilho também muitas das minhas dúvidas, às vezes com os treinadores que tenho, os meus colaboradores, e gosto de os ouvir. Mas as mulheres às vezes têm uma sensibilidade diferente, eu diria isto. Nós estamos juntos há muito, muito tempo. Um simples olhar, ela já me conhece, já sabe quando eu estou nervoso, já que os lábios fizeste assim, assim. E portanto, com ela há uma cumplicidade muito grande. E logicamente que sou muito bem voltar a estar com ela, a tocar-lhes. As minhas filhas. Eu se te disser que as minhas filhas viram 3, 4 jogos, eu acho que a mais nova ainda não viu, 3, 4 jogos do pai enquanto treinador foi muito. Por opção nossa, elas também, se lhe perguntasse o que é um fora de jogo, nenhuma delas sabe o que é um fora de jogo. Lançamento, o que é isso? Elas o golo sabem porque o golo entra na rede. Procurei sempre, enquanto treinador, metê-las sempre fora do futebol a elas. Ela fica com a tia, ela vai às compras com a tia, agora tenho dois sobrinhos que são fanáticos, não é? Pelo tio, segue tudo, vêem tudo, perguntam, não é? São adeptos autênticos, porque é que tiraste o Veiga, porque é que meteste o Veiga, porque é que o Veiga não jogou mais tempo, porque é que tiraste o Luís Adriano, porque é que não meteste o Luan, porque é que meteste o Luan, não é? Porque é que tiraste o Patrick, porque é que não meteste o menino à direita, porque é que meteste o menino no meio, não achas que se o tivesses mais tarde, disse, opa, também tu, mas é piada. Quer dizer, temos aqui, eu tenho aqui quase que dois filhos encostados, são os meus dois sobrinhos, que são parceiros do futebol, mas as minhas filhas é futebol para elas é zero, não, nada, não falo com elas de nada sobre futebol, é zero mesmo, só não ficam contentes, o pai ganhou, né? E a mais nova, mas o trabalho do pai nunca acaba, quantos anos aquele tem que estar a trabalhar, como é que aquilo funciona? As mais novas faz muitas, mas ele trabalhou no Palocco e agora trabalha no Palmeiras, mas não estou a perceber como é que esse trabalho, pronto, a mais nova não percebe ainda muito bem isto do futebol, eu também faço questão de não lhe explicar nada, pronto, mas agora o resto é sempre muito bom estar com elas, cara, né, fica mais nova, mais velha está num período que é 13, 14 anos, né, sabe tudo, mas está, agora a mais nova é abraços, carinhos, beijinhos, vai, acorda contigo, vai-te abraçar, é coisas que não há nada na vida, no mundo, quem é pai sabe. Paguem um abraço verdadeiro, porque é muito simples ser feliz se nós pensarmos bem no significado da vida e com a vida aí à porta, a gente parar um bocadinho para pensar, a gente é feliz e às vezes não sabe.
Só por curiosidade, quantos anos têm os seus sobrinhos, que são seus parceiros de futebol?
Um já tem 19 e o outro tem 15.
Ah, tá. Então eles já entendem, assim, né? Já acompanham, já... você citou várias vezes, você falou agora, assim, a gente está com a vida à porta, citou como que está o mundo com relação à pandemia. Você se mudou para um país diferente no meio da pandemia e você mora em um país que você não consegue vivê-lo, você não consegue aproveitar, você não consegue conhecer. Então, eu queria te fazer duas perguntas em cima disso. Como que é essa sensação de você estar em um país diferente, mas sem poder vivê-lo de verdade? E o que você gostaria de conhecer do Brasil, ou principalmente de São Paulo, que é onde você vive, quando as coisas estiverem normais, ou que você pensa, putz, já poderia ter conhecido se o mundo não tivesse desse jeito?
Há duas coisas que eu gostava muito de conhecer com o tempo. Era o Interlagos, o circuito de Interlagos, o parque Ibirapuera, assim que se diz.
Isso.
Era as duas coisas que eu tenho mais curiosidade em conhecer. Já fui à Grande Avenida Paulista, não é?
Isso.
Já fui de dia, já fui de noite. Não saí, passei só com o carro, é fantástico. Mas o que eu, com o tempo, mesmo o próprio calendário não te deixa passear muito, quando eu tenho tempo, eu prefiro descansar mesmo. Tenho mesmo que descansar, eu conheço o meu ritmo, sei como é que eu faço quando jogo, tenho dificuldades a dormir a seguir ao jogo, independentemente se ganho ou não, preciso depois do outro dia de recuperar e se der folga ou se for o caso de descanso, eu tenho que estar em casa a descansar, pego o meu fato de treino, tiro as minhas coisas, fico completamente à vontade, gosto de não fazer nada, acho que é esse o termo, e a forma que eu tenho, que eu tive, uma forma muito simples e prática de conhecer o Brasil foi através das séries que há na Netflix. Tu tens ali, desde, por exemplo, como é que o Lula foi destituído, não é? Há ali não sei dizer o nome da série, mas eu vi.
O documentário Democracia em Vertigem?
Exatamente, que é uma jornalista que faz. É muito fácil de perceber como é que funciona o país, a política, como é que isto funciona. Eu acho que o Pelé é um belo exemplo de como funciona o futebol brasileiro, esta última série que ele fez. Depois tens uma série de filmes mesmo brasileiros que tu, com dois ou três filmes, tu basicamente consegues conhecer um bocadinho daquilo que é a cultura do Brasil, não é? Quando falamos muito, posso-vos dizer que um período da minha vida, meu primeiro ano de sénior, eu adorava ouvir música brasileira, banda Eva, banda Beijo, as Mamonas Assassinas, na altura que eles tiveram um acidente de avião, se vocês lembram, não sei se lembram disso. Caetano Veloso, que ainda hoje é um Bossa Nova, é fabuloso. Roberto pelas baleias que cruzavam oceanos. Não é Roberto Carlos. Mas a música é esta, eu acho que não é Roberto Carlos, é outro nome.
É Roberto Carlos,
pronto, estava aqui na dúvida se era ele ou não, mas houve uma altura que eu ouvia muito, 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 entre os 18 e os 20 e qualquer coisa, ouvia muito música brasileira, muito. E é uma forma de perceber a própria cultura, não é? A própria cultura brasileira é uma mescla de etnias, não sei se é assim que se pode chamar, de povos, não é? Ou a própria escravatura, como é que vem a história... A riqueza do próprio país, é um país, eu já disse isto publicamente, quer dizer, que não precisa de depender de ninguém, eu acho que Deus abençoou o Brasil com tudo, ou quase tudo, não é? Mas foi a forma que eu tive de conhecer o Brasil. E depois há outra coisa, que eu também não é segredo para ninguém, que é uma das minhas referências, um dos meus, não sei se posso dizer ídolo, se calhar é capaz de ser demais, mas uma das minhas referências, que é o Ayrton Senna, é das pessoas que eu acho que ele era de São Paulo, não era? Ele tinha outro clube, não era o Palmeiras, mas eu não sei qual era o clube dele.
Era corintiano.
Ainda por cima. Mas para mim está perdoado, pronto, é o único defeito que eu podia encontrar era esse, mas é alguém que acabou por ser uma inspiração, não só para mim, mas para todos os brasileiros. Eu lembro-me na altura de haver aí guerras, assaltos políticos, uma destruição brutal em termos políticos, e ele era a única esperança que os brasileiros tinham. Lembro-me disso, que ele era a alegria, quer dizer, no meio de tanta tristeza, tanta guerra, tanta ditadura, tanto sofrimento, ele acabou por ser uma alegria, um exemplo nacional. E para nós europeus, que era o país irmão, não é? Eu lembro-me, meu pai era Alan Prost, eu era Ayrton Senna, não é? A minha mãe dizia, como é que estes dois estão aqui a tratar toda a beira de Fórmula 1? E ficámos ali os dois a ver os carros e ainda hoje adoro as frases marcantes que ele disse, as séries que ele tem, há um documentário dele que é fabuloso. É a forma que eu tenho, ou foi não visitando, mas uma forma indireta de visitar e de conhecer-me profundamente o país que é o Brasil.
E, mencionando sobre Ayrton Senna, você é apaixonado por automobilismo? Você era aquela pessoa que acompanhava todo domingo ali as corridas?
Tudo que é desporto motorizado, eu Eu gosto. É uma forma que eu encontrei da minha atenção não ir para o futebol, de estar desligado. Se estiver a ver corridas, se estiver a ver motores, se estiver a ver Fórmula 1, MotoGP, karting, posso-vos dizer que tinha um karting até há bem pouco tempo, que às vezes reunimos com os meus amigos e íamos andar de karting. Era uma forma de tu te testares, de ires ao limite, é uma das coisas que eu gosto. Gosto de cheirar a gasolina, parece citado, mas gosto de cheirar a gasolina. Gosto do poder da aceleração dos carros. Gosto de ver o risco que eles têm, não é? Aquela velocidade de ultrapassarem, o MotoGP então é algo de extraordinário, não é? O risco, a velocidade, risco, motor. Eu pessoalmente gosto, é algo que me fascina e que me distrai. É um hobby, se tivesse tempo, era um hobby que eu gostava de fazer de forma regular.
E ainda por parte de gostos, né? A gente tem uma influência, óbvio, né, da culinária portuguesa. Queria saber do Abel o que você mais gosta. A gente tem sempre aquela referência do bacalhau. A gente sempre, aqui no Brasil, faz a referência de Portugal com o bacalhau. E você tem essa preferência também? Consegue, vai para a cozinha? Tem um lado cozinheiro também ou não?
Tenho, mas é fraco. Tenho, mas tenho que reconhecer que é fraco, mas dá para não... É fraco, pronto. Aí não posso comparar com a minha esposa, não posso comparar... Não posso. Para mim, e tive, infelizmente posso-vos dizer que tive um mês, sensivelmente, na Grécia, confinado. Eu só saía para comprar comida e voltar para casa. Né? Pá, fazia um belo arroz de ervilhas com cenoura. O peixe era muito fácil de fazer, um peixinho aberto. Uns grãozinhos de sal e umas ervas no forno ficava daqui, não é? Nós estamos aqui há muito, não é preciso fazer um bom peixe, não é preciso ser um grande cozinheiro, eu adoro peixe grelhado, não é? Uma batatinha ao lado, cortadinha, também não custa nada cortar uma batata, regar com um bocadinho de azeite, duas pedrinhas de sal e umas ervas, também acho que não é aquela culinária rudimentar, não é? Fazer um, vocês ainda utilizam muito, fazer uma sopa. Então é muito fácil, não é? Fazer o estrugido e depois meter os legumes lá para dentro e no final pegar uma varinha e passar aquilo tudo também. Embora vocês aí não façam a sopa, não é muito, vocês têm mais saladas. Mas ao nível, eu vou dizer, o bacalhau está ao nível da vossa picanha, porque a picanha aqui é boa, mas a daí...
Eu vou só perguntar em cima sobre a culinária brasileira agora, né? O que mais te chamou a atenção? O que você mais gostou? Enfim, sua relação com a culinária no Brasil.
Eu já vos disse, eu acho que vocês têm, para já, um café da manhã maravilhoso, vocês têm sumo de tudo. É de caju, é de manga, é de goiaba, é de couve não sei o quê. Vocês fazem, não é suco? Suco de tudo, né? Depois tem uma coisa que eu gosto muito, que se faz, que se toma também ao pequeno almoço, que vem, pode ser salgada, pode ser doce, falta o nome, não é mandioca, é...
Tapioca.
Tapioca, isso. É maravilhoso, eu adoro a tapioca doce, tapioca salgada, eu pessoalmente gosto muito com banana e mel, adoro tapioca. O vosso feijão é maravilhoso, eu gosto de feijão. Pessoalmente, eu gosto muito do vosso feijão. Vocês fazem saladas gostosas, acho que a vossa salada, vocês fazem, as vossas saladas são muito, muito, muito boas. O peixe, acho que nós aí damos, se calhar ainda não fui ao sítio certo, mas o peixe, eu acho que nós somos melhor no peixe, mas vocês na carne são muito bons. A forma que vocês cozinham, a forma que vocês utilizam o queijo, vocês conseguem. Queijo, tenho aqui umas iscas que eu nunca tinha comido, iscas de frango, né? Nem sabia que eram nós aqui iscas, também é muito bom, aquele arroz malandrinho que vocês também fazem, que chama-se malandrinho, arroz mais molhado então com feijão, umas iscasinhas com frango, um arroz malandrinho de feijão, eu pessoalmente gosto muito, o vinho nosso é melhor, desculpa lá, não vou ficar chateado, o nosso vinho é melhor, mas em compensação os vossos sucos, é muito bom, os sucos que vocês fazem, e água de coco, é das coisas que eu adoro, não é? É pá, para este gajo é, para vocês se calhar é banal, para mim é uma delícia ver uma água de coco gelada, sabe muito bem.
Então vamos lá, você falou assim que, pô, quando você não está treinando, trabalhando, né, que você trabalha muito, né, tinha relatos lá na academia, você ficava o dia inteiro trabalhando, você falou que não faz nada, mas esse nada tem alguma coisa, pelo jeito você assiste um filme, alguma coisa assim. Então, eu queria dicas do Abel de filmes que têm que ser assistidos, assim, os seus filmes favoritos. Além disso, você lê muito, né? Você contou agora aí que você lê o livro do Galhardo, usou isso no jogo do Corinthians.
Isso.
Eu quero dicas também de livros que tem que... Não precisa nem ser de futebol, tá? Pode ser qualquer tipo de livro. Então, dicas do Abel de filmes, dicas do Abel de livros.
Olha, filmes, eu adorei ver o Pelé. Falar brasileiro, eu adorei ver o Ayrton Senna. É uma série, não sei se posso dizer filme do Senna, sei que é do Senna. Adorei ver o Tony Parker, que é uma série de... Eu gosto de tudo que tem a ver com o desporto. Last Dance, que é a série do Michael Jordan, é algo extraordinário. Eu vi as séries All or Nothing do Tite, da seleção brasileira 2019, campeão da América. Eu vi a do City, eu vi a do Tottenham, eu vi a do Dortmund, e adoro ver o David Letterman, que faz entrevistas com líderes ou figuras que têm influência na classe social, como por exemplo Barack Obama, a Michelle Obama, o Hamilton, o George Clooney. Eu adoro ver esse tipo de comentários. E assim de repente são aqueles que eu me lembro. Tenho da Fórmula 1, que também é espetacular como funciona a Fórmula 1. Saiu agora há pouco tempo um da MotoGP, que tem a Rossi, aquele que morreu em 2008, o Michele, que se chama italiano, que deu cumprido. Que interessa. Também, quer dizer, consegues através destes pequenos documentários fazer associações com o desporto. Livros. Eu acho que há um que é indispensável, eu adoro, que é o do Guardiola. Eu acho que é o do Confidencial, que é um que ele está no... Que é um jornalista que vai com ele, está o ano inteiro no Dortmund, no Bayern de Munique. Há um que eu adorei ler, que é A Vida como o Xadrez, do Garry Kasparov. Fala sobre estratégia, fala sobre como dominar o adversário, como é que o adversário pensa. Eu acho que é um livro fantástico. Livros que mais me marcaram. Eu gosto muito, depois de ler, coisas soltas. O que é que eu falo em coisas soltas? Se eu abrir, por exemplo, o meu Facebook, tem todo assuntos que me interessam, por exemplo, do Daniel Pink, que é um alguém que é um psicólogo, digamos assim, que gosto de ler muito sobre ele, gosto muito de ler sobre a inteligência emocional, como é que nós funcionamos, como é que funciona a nossa cabeça, mas basicamente diria que em termos de livros, andaria de por aí, tenho do Mourinho, mas não sei dizer nenhum em especial. Há aqui um que é Descoberta Guiada, exatamente, que é um que fala, é um dos primeiros do Mourinho. Eu acho que o Mourinho acaba por ser a grande referência dos treinadores portugueses. Adorei, olha, outra série, que eu vejo muitas séries, uma que eu adorei ver, é do Bobby Robson. Tu vês como é que um homem, como é que um gentleman, como é que é possível ganhar com ética, como é que é possível ganhar com ética alguém que deixou algo, um rastro muito grande pela postura dele. Mas basicamente assim de repente sentar aqui eram estas as ideias que eu teria deixado de livros, para ser sincero, já não leio já há algum tempo, mas por exemplo série
atrás, hein, Abel?
Tenho uma série, tenho livros para aqui que nunca mais acabam, a maioria de todos eles. Se vou mostrar aqui, vou colocar aqui à sorte, psicologia. Esta é de psicologia, esta é de pedagogia do treino, treinador de treinador, coach do coach, tem ali do Bobby Robson, tem aqui o Diego Armando Maradona, mais que vocês Tenho um que já mostrei há um bocadinho, que é o... E na outra, que é este, vocês sabem qual é. Né? Tenho de treinadores, tenho de Vilas Boas, tenho do Klopp, tenho do Guardiola, porque acho que...
Qual vai ser o título do seu livro para você fechar a carreira, Abel?
Olha, estás a ver o que é que eu faço aos livros? Eu dou cabo dos livros, né? Tu começas a ver um livro meu, tu vês ele todo sublinhado, azul, verde, é, riscado, e faço anotações em tudo que é livro. Pois em algum, por exemplo, acho este espetacular, o tal do Garry Kasparov, A Vida com o Xadrez, acho que é um livro que te encanta ler, né? Aquilo que parece que te vicia, há livros que parece que não te vicia. Mas é como te digo, desde quando cheguei ao Brasil, com jogos de dois em dois dias, o que eu gosto de fazer às vezes, jogo hoje com dois dias, na véspera de jogar à tarde, gosto de ver um documentário, um episódio, gosto de ver, escolho, muitas vezes até vejo o mesmo, repito, cá para nós depois me escapa no primeiro e eu gosto de ver, mas estas séries que te falei, são séries que me inspiram, por exemplo, a do Brasil, a do All or Nothing, do Titan, que o Neymar depois foi embora. Vês o trabalho que é feito numa seleção, tem muito conteúdo, o treinador pode ver, pode seguir, pode questionar, pode refletir, pode mudar naquilo que é a sua própria forma de trabalhar. É a única forma que tu tens de crescer e evoluir, é estar constantemente a atualizar, a fazer upgrades, não é só na nossa vida, né? É nos restaurantes, em todos os negócios, é nos telemóveis, tens de estar constantemente a fazer upgrades. Muito daquilo que tu vais lendo, em determinada altura eu uso aquilo, não perguntas como é que me surge, num discurso, numa palestra, numa entrevista, eu lembro-me de alguma das coisas que li.
Mas agora sim, Abel, você já deve estar escrevendo bastante também, né? Um livro da sua carreira, imagino. Qual que é o título desse livro? Quando que você vai lançar? Está escrevendo? Em que estágio que está?
O título vai ser Grande Prêmio. Primeiro Grande Prêmio. Já teve mais longe. Primeiro Grande Prêmio.
O Abel, eu vou fazer a minha última. Eu queria perguntar para você sobre um jogo que eu gosto muito, tem muitos fãs no Brasil, e aí eu já vi entrevistas e matérias sobre você que você jogava muito, que foi até, acho que talvez, importante para o seu começo como treinador, que é o Football Manager. Qual que é a sua relação com esse jogo? O que ele te ajudou? Como que ele foi importante no seu início como treinador? Enfim, qual é a sua relação com esse jogo, que é muito famoso aqui no Brasil também?
Eu posso vos dizer que utilizo esse jogador ainda hoje para ver características dos jogadores que o Palmeiras me propõe. Acho que esse jogo muito completo, o que é que eu faço? Eu vejo jogadores do Palmeiras, eu tiro-os a fotografia, eu vou ver como é que o jogo descreve. Mental, técnica, tática, física. Eu não sei quem trabalha para esse jogo, nem vou falar, mas o nível de conhecimento, nível de informação, nível estatístico que esse jogo tem é muito, muito, muito real. Portanto, é um dos lugares onde eu tiro informação. Não é o único, mas é um dos lugares onde eu tiro informação. Tu metes a treinar uma equipe. Olha aí, observar o jogador. Apresenta-te um relatório desse jogador. Incrível. Não perco tempo a jogar. É a única coisa que eu utilizo exatamente para isso, para tirar informações estatísticas, conhecer jogadores. Acho que é um meio muito, muito rápido de ter a informação de algum jogador que te oferecem. Acessas. Mas não tenho tempo para o jogar. Joguei numa determinada altura da minha vida, quando eu era jogador, nos meus primeiros anos. Posso-vos confessar que não gostava de treinar equipas de top, acho que também já disse isto, todos os meus colegas eram campeões, todos vocês ganham, mas isto na realidade não é assim. Quer dizer, eu posso ganhar eu posso ser campeão ao meu nível, mas treinar um NFL e nunca ir de divisão, sou campeão ao meu nível, eu atingi os meus objetivos. Né? Se o objetivo do Palmeiras é ser campeão, eu atingi o objetivo do Palmeiras, é ser campeão. Se o objetivo do Guto Ferreira, né, do Ceará, é ficar nos primeiros 10, à maneira dele o Guto foi campeão. Atingiu os objetivos daquele clube. se uma equipa que estava para descer a divisão, para cair, se o objetivo daquela equipa era não cair e ele conseguiu ficar entre a elite do futebol, esse treinador, essa equipa foram campeões. À maneira dele, é o título deles. E, portanto, era um bocadinho assim que eu via esse jogo. Era, por exemplo, treinava muito o Penafiel, acho que também disse isso. Penafiel, subiu divisão, eu acho que é das equipas mais antigas da segunda liga da história. É uma equipa que ficaram a meio de tabela, mas eu queria, como é que esta equipa tentar subir, para onde ali? Não consegui, confesso. Eu não consegui, mas entretinha-me, era uma forma de passar o tempo. Mas dizer que para as pessoas que jogam o FM, só há uma pequena diferença entre o FM e o jogo, e a realidade. É a pele e osso, né?
Pele e osso.
É tudo muito parecido, consegues fazer treinos, consegues escalar time, consegues fazer suspensões, paras o jogo, mudas a tática, é pá. E mais, eles reclamam, os jogadores ainda aí reclamam, eles dizem, pá, estou insatisfeito porque tiraste o meu amigo que foi vendido, ainda reclamam, pá.
Aconteceu comigo ontem isso aí. Aconteceu comigo ontem isso aí.
É, o jogador, o capitão de equipa está insatisfeito porque vendeu o centroavante.
Foi isso mesmo. Felipe Melo ficou bravo porque eu vendi o Dudu.
É, pronto. É isto, quer dizer, mas aqui é diferente. Aqui é. Vou ver se consigo transcrever esta frase, o que eu estou a pensar para uma frase. Quem achar que o futebol só sabe, nada de futebol sabe. Em pensar que sabe de futebol, saber só de futebol chega, nada sabe sobre futebol.
Ótimo.
Não sei se consigo traduzir isso para uma frase mais. Mas quem pensar só que sabe de futebol, é para ser futebol, hein? É muito perdedor. Nada de futebol sabe. Isto é a minha opinião.
Por causa da parte humana, você diz, Abel?
Claro. É jogado por homens.
Falando.
E chuta a bola. É o homem, são os homens que chutam, são os homens que passam, são os homens que erram.
Dessa parte.
Agora tens que juntar as duas coisas, né? Tens que juntar. Tens que saber, isto é quase como uma equação. Né? Tens que juntar tudo. Tens que juntar lá da parte humana: está feliz, não está feliz, parou-se da mulher, não se parou, vive um momento difícil, não vive. Ok, tem final de contrato, não tem final de contrato. O empresário está a chatear todos os dias, vais para aqui, vais para lá, está a vender sonhos ou não? Pois bem, a tática, a técnica, fisicamente está bem. Por isto aqui tu vais ver a educação. A equação é igual ao rendimento do jogador, e vocês às vezes conseguem perceber porque é que durante uma época um jogador rende 5, depois rende 3, depois rende 10, depois rende 4. É porque nesta equação há aqui variantes que não estão no patamar que têm que estar para que o fator rendimento seja aquilo que nós queremos. E o treinador, vocês torcedores, isso depende muito desta equação, né? Está para trás, para depois nós conseguirmos tirar o máximo de rendimento deles.
O torcedor tem uma participação importante também, né? Esse lado humano, né? Como você falou, e a gente tem ausência, né, de torcida nos últimos já um ano, né, aqui no mundo inteiro. E uma característica do torcedor palmeirense, até um pouco dos teus sobrinhos, como você citou, de questionar, de participar bastante. A gente até usa aqui um termo corneteiro, que é o torcedor. Às vezes um pouco chato, o Filipão brincava que era a turma do amendoim, que era um torcedor mais exigente, mais participativo, para o lado chato também, né? E a gente vê uma manifestação do torcedor, à distância ainda, em relação a você, de uma forma muito passional. Tatuagem no corpo, camiseta com frases suas. Queria que você falasse um pouco dessa relação à distância com o torcedor, de pouco tempo já ter marcado tanto para essa torcida do Palmeiras, e tem torcedor até pedindo contrato vitalício para o Abel no Palmeiras. O que você pode falar da relação com a torcida, como você recebe esse tipo de manifestação e até para o teu futuro no clube?
A única coisa que eu posso prometer, eu e os meus jogadores, também somos humanos e erramos no teu trabalho, o torcedor quando vai para o trabalho dele tem que fazer cinco sapatos, ou tem que fazer 5 relatórios e só fez 4, o filho não dormiu a noite anterior e está ali com a cabeça, as coisas, nós sentimos exatamente igual, mas nós temos que perceber, temos que aceitar a frustração, a alegria, o xingar e o apoio do torcedor. Nós profissionais de futebol temos que aceitar isso. Lembro-me de estar na final da Libertadores e deviam ser familiares dos meus jogadores, se calhar até, não porque a minha mulher não estava, senão se calhar até a minha mulher que estava atrás a dizer mete o William, mete o William, se calhar também estava lá, ou meus sobrinhos, e se calhar até era o William que devia entrar, mas a minha função é exatamente essa, não é? A minha função é, nós somos, em termos de palmeirenses, que quantos milhões? 12, 15?
16, acho.
16?
Não, é.
Pronto, ok, vou rondar para 20 milhões torcedores. Ora vamos lá, cada um escalar a sua equipe. Jesus, haviam 20 milhões de equipas diferentes. Havia aqui 4 ou 5 ou 6 que era consensual, é? E aí não era preciso ser treinador, mas as outras, um metia um, o outro metia outro, e o treinador, a história do treinador, o que é que o treinador entra? Tem que haver alguém que reúna o consenso entre os jogadores, já pedi os jogadores, não nestes, outra vez cheguei a um plantel, até foi eu do Paulo, e disse aos capitães, olha, amanhã, se me trouxeres a equipa que vai jogar, essa equipa que tu me trouxeres, vocês chegarem a acordo, é a equipa que joga. No outro dia, ao meeting, à palestra, não é? Se chama, nós chamamos meeting, palestra. Então, equipa, professor, não temos. Hã? Mas eu não tenho essa tarefa, não, professor, aqui. Vocês já sabem qual é a minha função. Para o bem ou para o mal, a minha função é ter que escolher, é ter que meter a cabeça e depois no final cornetar, quando tiver que cornetar ou xingar, e aplaudir quando tiver que aplaudir. Essa é a minha função e é difícil, é dura. Mas nós, neste trabalho, eu quero que os nossos torcedores acreditem, é que eu, a minha equipe técnica e toda a gente que trabalha comigo, o comprometimento e o envolvimento é total e absoluto para tudo fazermos para lhes podermos proporcionar alegria. Agora, mentiria se lhes dissesse vamos ganhar sempre. Não vamos ganhar sempre. E nós temos que ter todos essa consciência. Nem o Klopp ganhou sempre, e estamos a ver. Nem o Guardiola ganhou sempre, e estamos a ver. Nem o Scolari ganhou sempre, nem o Tite ganhou sempre. Isto faz parte do futebol. Agora, tem que haver de nós uma responsabilidade e um entendimento muito grande. O nosso torcedor que quer é ver a nossa equipa ganhar, mas uma coisa eles podem ter a certeza, eles não querem mais do que nós ou não querem mais do que eu ganhar, porque esta é a nossa profissão, é disto que nós dependemos, né? É isto que nós queremos, este é o nosso trabalho. Há dias em que as coisas nos correm muito bem, como no trabalho de qualquer um de nós, e há outros dias em que não correm tão bem. Mas no futebol é difícil ter essa capacidade para perceber que é um trabalho que nós fazemos, que tentamos fazer da melhor maneira possível, porque umas vezes correm bem, outras vezes, né, já às vezes acontece, podemos estar aqui o dia todo, depois não fazemos golo, não é? E há outros dias, em três, fazes quatro golos, tens três oportunidades, fazes quatro, porque a quarta foi autogolo. Aí estás três vezes à baliza, mas marcaste quatro golos. O quarto foi um autogolo do adversário. É quando as coisas correm mesmo muito bem.
Caio, quer mandar uma última e depois encerro?
Tá, eu posso só fazer então aqui. Eu só queria entender a questão do primeiro grande prêmio, que vai ser o nome do seu livro, né? Por que é? Tem algum grande prêmio de Fórmula 1 que te faz isso? Ou qual que
não,
é o primeiro?
Faz aqui uma analogia. Primeiro grande prêmio, né? Taça Libertadores. Primeiro grande prêmio. Prêmio. Futebol, carros, voltas, prêmio. Prêmio.
Não, eu entendi, mas não tem uma corrida. Você está fazendo essa relação, né, com a sua primeira grande conquista, né, que é a Libertadores, com uma grande paixão sua, que é o automobilismo, né?
Isso mesmo.
Perfeito, é isso.
Aí, não sei. Vai sair, isso não vai sair.
Sai o livro, quando que sai o livro? E manda pra gente.
Não sei.
Abel.
É uma ideia, é uma semente, né? Mas eu tenho que enfiar a semente e depois.
Abel, te agradecer novamente pelo tempo, por atender a gente aqui do GE. Novamente foi um prazer, foi um baita bate-papo e eu queria encerrar com uma provocação. A sua passagem do Palmeiras até agora, você comentou muito sobre gostar de músicas brasileiras, né? Falou de Bossa Nova, falou de Roberto Carlos, falou até de Axé Music. Se você fosse colocar uma trilha sonora, qual seria?
Garota de Ipanema.
Talvez seja a música brasileira que você mais escutou. Qual que é a sua relação com o Garoto de Ipanema?
Acho que foi um bocadinho aquilo que nós fizemos, né? Enquanto equipa, enquanto clube. Olha que coisa mais linda, coisa que passa. Acho que há aqui um... Estás-me a perguntar, este foi como saiu. Não estava pensado, não disseste a pergunta. Mas acho que há aqui algo que pode conectar aqui as duas coisas. Mas eu não gosto de ouvir uma música em si. Mas gosto muito de ouvir Bossa Nova, que é... O samba é uma coisa muito mais mexida, muito mais... Eu não posso dizer que é a minha praia, que eu mais gosto, porque eu sei que é como o nosso fado, vocês, é cultural, né? Fora do Brasil, samba, não há... Ninguém tem dúvidas. Bossa Nova já era Bossa Nova, que isso, ali onde vem, a mistura do samba, ponto. Mas assim, de repente, é que me lembrava era essa. Acho que foi uma coisa. Nós fizemos é associar a menina aos nossos filhos. Se tirares a rapariga... rapariga não, vocês têm tirados a...
Mulher, menina, garota.
A mulher, boa, desculpa, porque aqui o nome que se utiliza é esse. se substituíres o nome dela por pela Copa ou pela Libertadores, acho que é capaz de ficar bem. Mas eu não sei a letra toda de cor, mas se substituir, é a coisa mais linda que eu faço.
Maravilha.
Capaz de dar qualquer coisa. Mas eu não sei a letra toda.
Não, a gente não vai pedir para você cantar, não.
E o palmeirense gosta de ouvir bastante o Avante Palestra. Isso também virou uma música para o palmeirense, que tem, que não só incentivado os jogadores, mas o torcedor pegou como uma
identidade. Foi algo, lá está, foi algo muito genuíno. Saiu desde o primeiro dia, não me perguntes porquê. Não fazia mínima ideia qual era o impacto que vai ter. Se me perguntares como é que isso me surgiu, eu posso dizer como é que foi que isso surgiu. Deixa-me fazer essa pergunta.
Como surgiu essa ideia do Avante Palestra?
Sabes quando tu entras no ginásio, não sei se vocês conhecem, no CT, o ginásio, é enorme. Lá no fundo tem estas frases, ou esta frase grande, Avante Palestra. Epá, e soou, bateu, não é? Aquela Avante, algo de Avante Palestra, algo mais... Ah, e foi surgindo, mas... Havia aí uma coisa que me enviaram de 30 minutos da banda de palestra, ao final do minuto, já não consigo ouvir mais aquele gajo que estava a falar. Mas foi algo que saiu, ficou, enfim, agora já pegaram isso e se eu não disser, já estou a levar nas orelhas porque não falei no banda de palestra, mas é algo. São pouquinhas frases, são duas frases que significam muito. São duas frases que significam muito. Um palmeirense sabe muito bem, não precisa explicar, não é?
Olha aí, torcedor, eu imagino que vocês não imaginavam que Abel Ferreira era um fã de Bossa Nova, mas também ouvia muito Mamonas Assassinas, fã de automobilismo, pai carinhoso. Vocês descobriram muitas coisas sobre Abel Ferreira, até ouviram ele dando uma palhinha, cantando Roberto Carlos, a música As Baleias, de Roberto Carlos. Mas espero que tenham gostado desse bate-papo bem descontraído, bem leve com o Abel. A gente está acostumado a falar com ele sobre futebol. Ele sempre muito firme nas suas entrevistas, um cara até muito sério nas entrevistas coletivas. E nessa primeira oportunidade, né, primeira entrevista exclusiva dele, conseguimos falar sobre vários assuntos. Acho que foi bem legal por trazer quem é o Abel Ferreira fora do Palmeiras, fora das quatro linhas. Fora das quatro linhas ele sempre fica porque ele é o técnico, mas fora do dia a dia do Palmeiras deu para conhecer um pouco mais quem é o treinador do Verdão. Espero que vocês tenham gostado, continuem sempre na audiência aqui do GE Verdão. Sempre apareceremos com novos podcasts contando tudo sobre o Palmeiras. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!